Vamos continuar com os nossos trabalhos. Neste momento está aqui connosco o Sr. Emanuel Peixoto. Nós, a Comissão, agradece a sua disponibilidade para colaborar connosco nesta Comissão de Inquérito e na sequência de outras. Isto é uma audição na sequência de outras audições que temos vindo a fazer e que vamos continuar a fazer, de maneira que temos aqui um esquema de funcionamento. Os seus deputados dos vários grupos parlamentares fazem perguntas no espaço de 10 minutos e depois o senhor responderia ao fim e no fim às perguntas todas. Digamos que isto é uma primeira ronda, depois se houver necessidade e se houver lugar, a uma segunda ronda será por inscrição dos seus deputados, por ordem de inscrição. E haverá uma segunda ronda. Uma vez que a convocação do senhor foi sugerida, creio que em primeiro lugar pelo Partido Social Democrata, eu dava a palavra ao Sr. Deputado. Centro Democrata Social, peço desculpa.
Neste caso é
dava, Lopes. Dava a palavra
ao Sr. Deputado. Os parlamentares têm assento, Sr. Presidente. Mas são os deputados.
Ainda a palavra ao Deputado
Ainda que me honra a referência. Sr. Presidente, tal qual sucedeu na audição anterior, se o nosso depoente quisesse fazer o favor de identificar a sua atuação no âmbito do BPN, seria útil para depois, na sequência dela, colocarmos as questões.
Sim, senhor, o senhor faz favor.
Eu julgo que realmente será útil. A minha carreira profissional resume-se ao BPN. Eu entrei no BPN em 1993, ainda na primeira administração do BPN, quando houve a fusão entre a Norcrédito e a Socerfin. Foi daqui que nasceu o BPN, em 1993. Isto no Porto. Mantive-me até 1999, portanto, como administrativo no Porto. Em 1999 entra esta nova, portanto, esta administração, Dr. Oliveira Costa. E desde essa data até 2006 estive num departamento de desenvolvimento como técnico de informática. Portanto, desempenhava funções ao nível do desenvolvimento aplicacional. Em 2006 volto novamente para a área de operações, já aqui em Lisboa, obviamente, como subdiretor da Direção de Operações.
Tem a palavra, por favor.
Bom, agradecendo-lhe a colaboração que prestará à audição, perguntar-lhe o seguinte, pedir-lhe que me descrevesse o funcionamento do B-Linha no âmbito do BPN, depois quando foi criado e antes da existência do B-Linha, de que forma é que eram realizadas as operações no BPN, que o BI-Linha acaba por materializar. Ou seja, temos um determinado funcionamento do banco até à criação do BI-Linha, suponho, a partir daí uma outra forma de funcionamento. Eu gostava que me descrevesse, tendo em conta que está no BPN desde 1993, como é que tudo funcionava, designadamente a nível do preço, operações materiais de transferência de dinheiro, até ao momento da criação do BI-Linha, quando é criado e depois desse momento. Perguntar-lhe se nessas suas funções realizava algumas dessas operações de movimento de dinheiro. E se o fazia de quem recebia ordens. Perguntar-lhe também se realizava transferências para o Banco Insular, se detectava transferências desde o Banco Insular, se realizava transferências para outros veículos, outros offshores, nomeadamente alguns dos que posteriormente foram detectados na Operação César em número 94, Operação César já durante a administração do Dr. Miguel Cadilho, se é que os conhece. Se não conhecer esses offshores em concreto, se nos refere a alguns ou os offshores que durante este seu tempo de trabalho no BPN, quais eram os offshores para os quais transferia verbas e perguntar-lhe também se conhece os beneficiários, para além, naturalmente, do último beneficiário, SLN, se conhece alguns dos beneficiários em concreto de alguns desses offshores. Perguntar-lhe também se o Banco de Portugal tinha como verificar, melhor ainda, tendo em conta uma audição recente de um seu outro colega à data administrativo, assim se classificou, no BPN, perguntar-lhe de que forma é que poderia ser feita essa verificação interna e externa dos movimentos de B-linha. E antes dele, digo-lhe também que me concretizasse de que forma é que os administradores do BPN ou do SLN ou da SLN poderiam verificar esse funcionamento e se deles também poderia receber instruções ou ordens para realizar operações. Perguntar-lhe se recebeu em algum momento instruções sobre algum dos titulares que conhecesse de offshores com os quais se relacionava o BPN. E por ora ficava aqui, Sr. Presidente, e inscrevo-me para uma segunda ronda também em função das respostas que agora vão ser dadas.
Muito bem. Pedro, agora a palavra do Partido Socialista.
Se calhar depois.
Mas a informação que eu tinha aqui não era assim, era que. Então é grupo a grupo, é? É grupo a grupo. Então tem a palavra, senhor.
Eu também prefiro.
Sr. Manuel,
podíamos esquecer das questões.
Tem a palavra.
Bom, relativamente às transferências, eu vou tentar enquadrar aqui várias das questões que foram colocadas. Portanto, eu conheço. Eu trabalhava a partir de, conforme eu disse, de 1999, numa área de desenvolvimento de sistemas. O que significa que a data de 2002 foi-nos comunicado a existência de um outro banco em Cabo Verde, portanto, do Banco Insular, à equipa de desenvolvimento. E a partir dessa data, então, foi parametrizado e definidos produtos para este banco. Muito parecido, muito similar ao BPN Cayman. Portanto, em toda a sua parametrização técnica e definição a nível de produtos, etc. O Banco Insular tem como correspondente principal ou único o BPN Cayman. O que significa? E, por sua vez, o BPN Cayman tem como correspondente único o próprio BPN. O que significa que qualquer transferência que não interna, ou seja, uma transferência de fundos para o exterior, quer seja de entrada ou fluxo de saída, obrigatoriamente entra via BPN. Relativamente aos nomes em concreto das offshores ou das transferências que fossem feitas, não conheço, obviamente, nenhuma offshore em concreto. Para nós, os números eram o mais importante, os números, os valores, não propriamente os nomes. Quanto à parte técnica, quanto à questão de se tecnicamente, quem é que podia ter acesso ou quem não podia ter acesso. Portanto, está uma rede, existe a rede do grupo BPN, onde estão disponíveis variadíssimas aplicações. E, como tal, qualquer pessoa que fosse chamada a uma ou outra aplicação para intervir nas suas funções, teria necessariamente acesso às aplicações que tivesse que ter. Neste caso, o do Banco Insular. Eu não sei se me pertinho a alguma pergunta ou se me esqueci de alguma questão.
Como é que funcionava o BPN antes do B-Linha, para efeitos dessas transferências? E como é que eram verificáveis?
Funcionava da mesma forma. Portanto, o BPN Cayman é também um banco com características similares. Portanto, um banco numa zona offshore. Portanto, antes de existir o Banco Insular, seja BI Linha, BI, o Banco Insular, tudo era feito via BPN Cayman. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, estamos a falar de bancos que se relacionam de forma muito íntima com o próprio BPN, dado que é o correspondente único. Portanto, estes bancos, quer BPN Cayman, quer Banco Insular, toda a sua movimentação financeira, que não interna, passam, obrigatoriamente, via BPN. Vou se calhar tentar dar um exemplo. Se houver um financiamento qualquer numa destas entidades offshore, e podemos incluir aqui o BPN IFI, que é mais um banco do universo Grupo BPN, todos estes três bancos, qualquer fluxo financeiro que seja necessário efetuar, quer de entrada ou de saída, os correspondentes que são utilizados são os do próprio BPN. BPN, Banco Português de Negócios S.A.
Está duas questões apenas. De quem recebia as instruções para os movimentos do Banco Insular e de que forma é que se operacionalizava a verificação interna e externa dessas operações classificadas pelo Banco de Portugal como virtuais, o balcão como virtual. Percebemos aqui que afinal não era virtual, porque muitas contas não estavam consolidadas, ou esses movimentos não estavam consolidados, saber de que forma é que essa verificação interna e externa poderia ter acontecido, externa, uma vez que referiu a interna através de quem assistia a uma operação em concreto.
Relativamente às instruções, a instrução da criação do Banco Insular como criação no aspecto técnico, criação da base de dados, recebi através da minha hierarquia, portanto, de uma forma, não sei precisar se foi algures em 2002, que alguém, que neste caso a minha hierarquia, há de ter dito, olha, vamos ter mais uma base de dados, ou mais trabalho, e como tal vamos ter este banco, que é para parametrizar, e foi a partir daqui que eu recebi instruções. Ocasionalmente, até 2008, recebi também instruções por parte da administração na pessoa do Dr. Oliveira Costa, ou recebemos por parte do Dr. Oliveira Costa e o engenheiro Francisco Sanches. E depois com as outras administrações, o Dr. Miguel Cadilho e, obviamente, agora também na administração seguinte. Relativamente à hierarquia, era o meu chefe direto, portanto, eu era um técnico. Não, sem era um técnico, como os outros técnicos, e tinha o meu chefe, que era a quem reportava, o engenheiro Paulo Félix.
Muito bem, temos agora então para o Sr. Deputado Jorge Seguro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer a presença do Sr. Emanuel Peixoto aqui nos trabalhos da nossa Comissão e também agradecer já alguns dos esclarecimentos que nos deu e que são de facto muito importantes para identificarmos e conhecermos melhor aquilo que há pouco um dos administradores do BPN, que aqui esteve presente, referiu como sendo uma mega fraude, que já todos temos os contornos, e um caso de polícia. Eu gostava que nas suas respostas a esta comissão tivessem em consideração precisamente estas duas questões. Aquilo que nós estamos aqui a tratar, que não só é muito relevante do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista da cidadania do nosso país. E, portanto, eu gostava que estas questões, já algumas respondeu, mas gostava de perceber exatamente algumas nuances que aqui estão referidas. Se não me falhou a nota daquilo que disse, entre 99 e 2006 foi técnico de desenvolvimento de software e a partir de 2006 chefiou como subdiretor de operações este mesmo departamento. É assim? De operações.
Nada tem a ver com este departamento. Portanto, eu estive até 2006 no Departamento de Desenvolvimento, inserido na Direção de Informática. Portanto, uma direção. E era um dos departamentos. Há vários departamentos. Há o departamento que trata das máquinas, portanto, tudo o que é hardware. Um departamento que trata das redes. E o Departamento de Desenvolvimento. Portanto, é uma direção, eu estava num dos departamentos da direção.
E atualmente, quais é que são as suas funções?
Atualmente, estou inserido num grupo de trabalho de Projeto César.
Desde quando?
Desde janeiro. De janeiro, não sei precisar a data.
A Comunicação Social noticiou que em dezembro o senhor deixou de desempenhar algum tipo de funções.
Correto.
Porquê é que isso aconteceu? O que é que lhe foi explicado na altura?
Nada. Até agora nada.
Portanto, ou seja, nessa altura deixou de ser subdiretor de operações.
Nessa altura foi noticiado que houve uma reestruturação grande ao nível dos cargos de direção do BPN. Aliás, foi noticiado as várias direções nas quais foram efetuadas alterações e a justificação foi, de certa forma, uma reestruturação interna por parte da administração atual.
Como subdiretor de operações, reportava a quem e quantas pessoas tinha na sua dependência?
Como subdiretor, reportava à direção, ao próprio diretor, ou em conjunto com o diretor, diretamente à administração.
Quem era o seu diretor?
O meu diretor é Aníbal Sousa.
Sr. Deputado Jorge, nós tínhamos combinado que era o conjunto das perguntas e não este, embora tivesse a ser muito interessante e tivesse a ser muito clarificador, mas há um método, agradecia que pudesse seguir esse método.
Tá bem? Agradeço ao Sr. Presidente e ao Sr. Deputado Nuno Melo a chamada de atenção, mas de facto, como estava a dizer, estava a ser muito interessante e, portanto, eu deixei-me entusiasmar precisamente por isso. Mas, de qualquer forma, perguntas que eu lhe colocava, e falando no para ir ao BI insular, para ir à aplicação, qual é que era o tipo de acessos que era necessário? Segundo, que tipo de perfil era preciso para ter para aceder ao BI insular? Quais as pessoas, quais as autoridades, quais os dirigentes do BPN que correspondiam a esse perfil? Quem autorizava e quem determinava esse acesso? Alguma vez teve de esconder movimentos do Banco Insular? Era ou ainda é possível esconder esses movimentos? Alguma vez deu acesso do Banco Insular ao Banco de Portugal? Para que o Banco de Portugal chegasse ao conhecimento do Banco Insular, o que é que era necessário? Caso não fosse oferido acesso ao Banco de Portugal, este alguma vez poderia encontrar vestígios no Banco Insular? Desenvolvimento de software. Quem auditava as aplicações que eram construídas, que eram elaboradas? Já agora gostava que me explicasse um pouco qual é que era a plataforma em que isso era feito. Quem auditava e quando? E a quem é que eram comunicadas essas auditorias? Eu gostava que ficasse clara aqui uma questão que eu penso que na intervenção anterior de alguma forma abordou, mas que era importante que ficasse aqui bem claro. Fazia movimentos, o senhor Manuel Peixoto fazia movimentos, se os fazia mesmo, ordem de quem, e se essas ordens que recebia, todas elas estão por escrito e são fáceis de comprovar. Nomeadamente, também, aquilo que referiu há pouco, quando em 2002 foi criada esta aplicação, por ordem de quem é que foi, falou há pouco no engenheiro Paulo Félix, mas queria saber se isto está numa ordem de serviços, está numa comunicação interna do banco, ou se foi apenas de uma forma verbal que era feito. Estas como as outras comunicações. E para já era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Tem a palavra o Sr. Emanuel Peixoto, faz favor.
Vou tentar, não sei se consegui tomar nota de todas as questões. Relativamente ao tipo de acessos, conforme eu referi logo no início. Eu trabalhei até 2006 na área de desenvolvimento de sistemas, o que significa que nada tem a ver com segurança, com acessos, com redes, tem a ver simplesmente com funcionalidades aplicacionais. Portanto, e esta é a minha intervenção como técnico. O que significa que eu não sei quem é que tem acesso, quais são os perfis. Eu sei que eu, juntamente com os técnicos que trabalhavam comigo, tinham acesso da minha área. Naturalmente que das outras áreas necessárias,
só os funcionários da área de desenvolvimento de software, desenvolvimento neste caso da aplicação, tinham acesso?
Tinham acesso. Os próprios acessos de uma área...
Tinham conhecimento do insular?
Tinham conhecimento do insular.
Estamos a falar em quantas pessoas?
Estamos a falar variou durante o tempo, até porque o departamento foi crescendo, mas 5, 6, talvez.
Em que ano?
Portanto, isto é verdade para o BPN, para o Banco Insular, é verdade para o BPNFI, é verdade para o BPN Cayman, ou para todas as instituições financeiras que estavam no seio do grupo. Isto relativamente aos acessos. Já tinha referido também que as instruções que recebi ou que nos foram comunicadas vieram sempre da administração. Diretamente e de forma ocasional, as únicas pessoas de quem recebi instruções foi do engenheiro Francisco Sanches e do Dr. Oliveira Costa. Quem auditava, e já estou a saltar para a pergunta de quem é que auditava a plataforma informática ou a área informática, eu não lhe sei dizer. Portanto, há uma auditoria interna, mas não tenho conhecimento de qualquer tipo de auditoria que tivessem feito à área de informática. Se eu fazia movimentos, enquanto técnico de desenvolvimento, a nossa única intervenção, e aconteceu, foi a integração de ficheiros. Integração de ficheiros que, obviamente, geram movimentos. Conforme eu disse no início, o Banco Insular estava diretamente ligado à BPN Cayman. Ligado no sentido que os financiamentos que o Banco Insular concedia eram financiados pelo próprio BPN Cayman, portanto, para a existência de funding para o Banco Insular prestar esses financiamentos, portanto, os fundos vinham de BPN Cayman. Portanto, esta relação direta entre BPN Cayman e BPN e Banco Insular era uma relação muito próxima, neste sentido. E eu não sei se falhei alguma questão ou não.
Se me permite, se alguma vez teve de esconder movimentos do Banco Insular?
Não. O Banco Insular estava disponível desde 2002 e está, ainda hoje, com todos os movimentos que já alguma vez existiram. Portanto, nós estamos a falar de uma base de dados que está inserida num servidor que é um S400, portanto, máquinas muito, muito, muito poderosas, em que todo o log, todos os registros, a hora, quando é que foi, quem foi, tudo isto está disponível e continua disponível porque nada é perdido, não é, em máquinas deste género.
Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Agora tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Hugo Velosa. Faz favor.
Muito obrigado. Agradecer a presença do Sr. Manuel Peixoto. Vou pôr aqui duas ou três questões de forma muito breve, mas eu realmente não estive na audição por razões pessoais Dr. António José Eduardo, bom, mas isso o problema é meu. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de pôr o seguinte, quer dizer, eu apercebi-me, pelo que disse, que nas funções que desempenhou, e do ponto de vista informático, não havia, quer dizer, todos os lançamentos, essas triangulações entre o Banco Cayman, o Banco BPN, eram todas feitas, foi tudo lançado, e a primeira questão era mesmo esta, se pode assegurar à Comissão que todos os lançamentos e todos os movimentos que eram feitos, esses que eram feitos, já que aqui se fala às vezes de mega fraudes e de coisas assim do género, já como conclusões sobre o que se passou, se realmente pode assegurar à Comissão que eram feitos, pelo menos no período em que teve esse tipo de responsabilidades e em que funcionou inicialmente como técnico de informática e depois como subdiretor da Direção de Operações. Primeira questão. Segunda questão, saber se chegou a trabalhar diretamente com o Dr. António Franco, que tanto quanto sabemos chegou a ser diretor de Operações. Terceira questão, se posso concluir da forma que disse aqui à Comissão, que tudo o que se passava nesse sistema informático de lançamentos estava tudo à vista, não havia nada escondido. Por exemplo, se apercebeu ou poderá dizer à Comissão que podia haver movimentos ou utilização, nomeadamente movimentos em relação ao offshores, que não entrassem nesse sistema informático no qual fazia esses lançamentos. E uma última questão, que é a seguinte. Já disse aqui à Comissão, e nós percebemos, que não sabia quem é que tinha depois acesso a esses movimentos que eram lançados. Mas eu pergunto-lhe, porque isso ainda não foi perguntado e de certa forma não foi respondido, se se apercebeu que, por exemplo, os auditores ou o ROC tivesse na altura em funções em relação às contas do BPN, se tiveram ou não acesso a esses movimentos.
Muito bem, Sr. Deputado. Relativamente à questão se foi tudo lançado ou se... Portanto, se foi tudo lançado, se estaria tudo registado na aplicação e, consequentemente, em base de dados passível de consulta. Se não foi lançado, não existe. Eu vou tentar explicar melhor, ou tentar fazer-me explicar melhor. Se há um fluxo financeiro, ou se há necessidade de um fluxo financeiro, só há uma forma dele acontecer. É via os nossos correspondentes. O Banco de Portugal, no caso de ser nacional, onde passam a maioria dos fluxos financeiros, e no exterior os correspondentes que o BPN tem. Se eventualmente existe existiu uma instrução que originou um fluxo de fundos e que porventura essa instrução não tenha sido registada, em termos técnicos, há uma saída de um correspondente do BPN, porque, conforme eu disse, é a única forma de sair dinheiro, portanto, de haver fluxo financeiro, é através de um correspondente, sem que tivesse um reflexo dentro das contas do banco. Isto, tecnicamente, pelo menos na minha visão, é impossível. Ou seja, todas as operações que envolvessem fluxos financeiros, obrigatoriamente, teriam que estar registados. E estão registados. Porque não estou a ver uma outra forma que seja... A não ser que houvesse movimentos de correspondentes do BPN que não estejam reconciliáveis ou que não estejam registados na própria contabilidade. Coisa que, não, que acredito que não aconteça. Não existe. Relativamente à questão se trabalhei diretamente com o Sr. António Franco. A partir do momento em que estou na Direção de Operações, a Direção de Operações é do pelouro do Sr. Administrador António Franco. Portanto, trabalhei diretamente a partir dessa data. portanto, eu acho que já respondi à quarta questão, que eram os movimentos que não entravam.
Não, são muito concretas, já disse há pouco, mas é evidente que para a Comissão seria importante saber, mas naturalmente responderá ao que sabe, é que nós já nos apercebemos quem é que tinha acesso a esse sistema de funcionamento e do registro dos fluxos financeiros e dos... Isso já percebemos. Agora, eu fiz uma pergunta muito concreta, era saber, ao longo desses anos em que nos disse com muita clareza o que é que se passava, que é um pouco diferente daquilo que, por exemplo, eu pensava que se passava, se os auditores ou os ROCs, todos esses fluxos financeiros, tinham acesso para efeitos de contabilidade do banco a esses movimentos e ao que estava lá registando.
Eu não sei, não, mas realmente não sou capaz de responder essa questão da forma como a está a perguntar. Porque efetivamente não sei.
De uma forma diferente daquilo que estou a
perguntar. Porque efetivamente não sei quem é que tem acesso ou não. O que eu estou a transmitir, ou a dizer a esta comissão e ao Sr. Deputado, é que todos os movimentos efetuados nas plataformas internacionais, e isto é um termo, todos os movimentos financeiros passam por Portugal. O que significa que quem tem acesso a Portugal, quem tem acesso a BPN Cayman, quem tem acesso ao BPN IFI, obrigatoriamente vê esses fluxos. Eu estou a dizer obrigatoriamente de forma interna. Não significa que há milhares e milhares de fluxos que provavelmente não são auditados e analisados individualmente, de forma individual. Agora, tecnicamente, é impossível que haja movimentos no Banco Insular que não tenham o seu fluxo, o seu normal funcionamento até o BPN.
Sr. Deputado, o Velosa está respondido. A Sra. Deputada Leonor Coutinho tinha-se inscrito. É porque o Sr. Deputado Nunal não está inscrito. Não tem a palavra a Sra. Deputada Leonor Coutinho, faz favor.
Afirmou aqui que ajudou a construir uma plataforma informática que, no fundo, era a plataforma informática dos bancos. Que movimentos do Banco Insular podiam não passar por essa plataforma do banco criada no BPN? Em segundo lugar, gostava de lhe perguntar se havia qualquer código ou qualquer maneira de distinguir nos registros o Banco Insular e o BI-Linha, ou se não havia qualquer registro que o dissesse, ou seja, se eles depois eram ou não consolidados mais tarde em função de outras razões, ou se o próprio registro já dava indicação por qualquer código de se se tratava de um movimento com o Banco Insular ou com o Banco Insular Linha. Gostaria também de lhe perguntar se nessas plataformas informáticas, não sabe quais são as plataformas de acesso, mas estava de certeza previstos um código de acesso. Eu gostaria de saber quantas categorias havia nesse código de acesso. E é tudo. Obrigada.
Eu não consegui perceber muito bem esta última questão relativamente ao código de acesso e quantas categorias.
O que eu queria saber era se nos registros fica também registado quem interveio.
Nos registros, em todos os registros fica registado quem interviu.
Mas não vem a categoria da pessoa, vem o nome.
Vem o nome da pessoa.
Vem o nome, pronto.
O nome
então,
isso tem o nome da pessoa em todas as ações ou eventos que ocorrem dentro de servidores deste género, seja uma consulta ou a execução de um movimento. Ou seja, é possível, inclusive, identificar quem consultou, quando, a que horas e o quê. relativamente à plataforma, à criação e aos movimentos e à distinção dos movimentos entre Banco Insular e Banco Insular Linha, não há qualquer diferença entre, no registro, absolutamente nenhuma diferença no registro. Nem no registro, nem no fluxo financeiro que ocorre até Portugal. Portanto, está efetivamente tudo registado e quer seja um financiamento efetuado e caracterizado como, ou chamado de BI Linha ou BI Porto, o circuito e o registro é completamente indiferente para quem está a registar. É uma questão de consolidação que está muito mais acima e que será ao nível da SLN. Sim.
A primeira pergunta que eu lhe fiz era quais os movimentos do Banco Insular que não passavam por esta plataforma? Os movimentos, por exemplo, internos.
Ok. Portanto, sim, eu julgo que acaba por responder um pouco à questão. Um movimento interno no próprio Banco Insular, da conta A para a conta B do Banco Insular, obviamente não terá reflexo nos seus correspondentes, é interna. É os únicos que não estão. Todos os outros têm que estar.
Parece que não há mais ninguém inscrito, não há mais nenhum esclarecimento a prestar. Resta-nos agradecer a disponibilidade também para o depoimento. Com certeza também contribui para o nosso melhor conhecimento dos factos. E agradeço. Muito obrigado. Chegou, portanto, nós temos um terceiro ponto, não é, para tratarmos. Senhores deputados, são os outros assuntos, como é que... Não há razão para ser adiado, não, vamos tratar, não é, a não ser que... O PC está aí, só está a chegar. Mas dada a matéria... Senhores deputados, há mais um ponto de ordem de trabalhos. Falta o Sr. Deputado do João Semedo, do Bloco de Esquerda. O deputado do Norte Novo acabou de chegar, mas deve ir também com os fusos horários entre Porto e Lisboa um bocadinho descendente. Não sei se a matéria podemos tratá-la numa próxima reunião, se acharem mais adequado. Faz-se lá,
Sr. Presidente, eu acho que podemos tratar na próxima reunião, mas eu queria chamar a atenção...
Mas eu só estou para a colocação.
Queria chamar a atenção, e acho que os colegas deputados concordarão também, que quanto mais tarde tomarmos decisões sobre a questão que íamos tratar, pior. Há prazos de comissão, há antecedentes que revelam alguma dificuldade, ou podem revelar alguma dificuldade, em resolvermos esse problema. Portanto, a única coisa que chamava a atenção é que urge resolver esse problema, embora entenda, e acho que é razoável, não estando cá dois grupos parlamentares, que não seja muito razoável estarmos a tomar decisões sobre essa matéria, mas...
O deputado Honório Novo acabou de chegar à Assembleia, com certeza que poderá participar. No que diz respeito, falta o Bloco de Esquerda relativamente à matéria em causa, mas também não será difícil de... Agora,
Muito bem. Obrigado, Sr. Presidente. Há meia hora atrás eu tinha dito que na falta, não sabia que o Honório não ia chegar, mas que na falta do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, também disse o deputado Nuno Melo que achava que não era razoável. E portanto, mas amanhã, claro, amanhã, quinta, qual, essa semana, essa, não, mas essa próxima só amanhã ou quinta, pronto. Faz, mas essa semana sim.
Se tudo.
Essa semana.
Então, se estiverem de acordo, na amanhã temos a audição,
amanhã,
não é?
Temos.
Passávamos esse ponto para amanhã. Está de acordo?
Estou de acordo.
dizer que os me afeto ultimamente, doutor Vítor Ladeira. Já contactei com ele porque ele previamente tinha que pedir uma autorização à ordem.
Sim.
Ele disse-me que realmente já pediu. Quanto à ordem, é rápido, pode até ser via pouco.
Está bem, a senhora coordenador, deputado e vice-presidente da bancada.
Muito obrigado.